Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia.
Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito. Seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, pra que mudá-las?
Ué, gente, esse podcast era histórias pra ouvir lavando louça? Porque agora que a gente tá aqui ouvindo o Alexandre cantando no chuveiro.
Ah, eu amo essa música da Ivete com o Saulo, mesmo sendo uma música mais romântica, né? Mas ela já me lembra um clima de carnaval, calor, paixão, ai, aquela loucura toda.
Até a Olivia que deu uma miada, vocês devem ter ouvido. Mas vocês sabiam que no verão as pessoas têm uma predisposição maior a se apaixonarem?
Gente, será que eu vivo no verão? Mas assim, se isso for causado pelo calor, até aqui em São Paulo, onde não existe amor, dizem, vai viver todo mundo apaixonado, porque tá batendo quase 40 graus aqui toda hora, né?
Não, total. Nossa. E não é só por causa do calor, não, tá? Esse clima da paixão. Segundo especialistas, isso é causado pelo aumento da exposição à luz natural, que acaba afetando a produção de hormônios, inclusive os sexuais. E não é só uma questão hormonal, o comportamento também muda, né? A gente tende a fazer mais atividade física, sair mais, mostrar mais o corpo. Eu, inclusive, sou totalmente à prova disso, porque tá sol, tá um dia claro, eu tô muito mais
a
feliz.
À prova do quê? De mostrar mais o corpo?
Também. Esses dias eu fui num evento, inclusive, e aí eu postei um stories, eu tava de tava com uma camisa e calça, e aí um menino comentou assim, nossa, a primeira vez que eu vejo você tão vestido. Porque eu uso muito short, muita regata, enfim. Mas, falando desse calor todo, é porque tudo isso contribui para o aumento da libido, claro. Por isso que a gente tá falando aqui, né? A gente tá todo soltinho hoje. E a libido é uma predisposição à paixão romântica, né?
Ai, gente. Ai, ai, eu acabei de falar pro meu porteiro, sabia? Agora eu falei, ó, cuidado, se apaixonar é perigoso. Mas pensando agora, será que também é por isso que o carnaval então se tornou o ápice da pegação, né? Porque junta calor, euforia, horas e horas pulando no sol, muita música, enfim, parece a fórmula da paixão, né? Quem nunca se apaixonou no carnaval? Diz aí.
E depois de 9 meses, já diria a música, a gente vê o resultado.
E depois de 9 meses você vê o resultado. Mas agora eu vou ser um pouco nerd e usar uma regra matemática aqui, tá? Nem parece que sou de humanas. Mas a ordem dos fatores não altera o resultado.
E na história da Michelle e do Júnior, essa regra realmente se aplica, tá, gente? Eles amam o carnaval de paixão. Passaram muitos carnavais no mesmo lugar, mas, por ironia do destino, eles não se conheceram no carnaval. O filho dos dois, inclusive, nasceu poucas semanas depois do primeiro encontro entre Michelle e Júnior. Aí depois veio o namoro. E não, você não ouviu errado.
Ele só pode estar maluco. Como é que alguém quer se envolver e diz que tá apaixonado por uma pessoa no meu estado?
Eu já sei que você ficou sem entender nada, mas calma, respira fundo, tem muita louça pra lavar e a gente vai te contar toda essa história tintim por tintim. Mas antes de começar, só queria deixar aquele recado rápido. Queria te convidar, na verdade, a fazer parte do grupo de apoiadores do Terapia, um grupo todo especial. É um grupo do WhatsApp, mas é também um lugar onde você recebe histórias exclusivas, minhas e do Lucas, onde você recebe as histórias aqui do podcast em versão estendida e ainda recebe todos os conteúdos com antecedência e de maneira bem organizada, super bonitinho no e-mail. Sério, se você quiser vir nos ajudar a contar mais histórias e também se conectar com mais histórias, eu te convido para entrar no aplicativo da Aurelo, procurar a gente por lá, fazer sua contribuição e se tornar um apoiador do História de Terapia e do Histórias para Ouvir Lavando Louça.
Vem pro Terapia você também. Vem! Eu vou fazer isso sempre agora.
Agora vamos de História de Amor, que são minhas preferidas.
Bora, eu sou o Lucas Galdino.
E eu sou o Alexandre Simone e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça. Ai, clima de paixão. A Michelle é de Petrolina e adora uma festa. Sabendo disso, uma amiga dela de longa data convidou para ir para sua formatura.
Já o Júnior é de Recife e também adora uma farra, gente. Tanto que foi até Petrolina pra formatura da ficante do seu amigo. Esse tava empenhado. Essa ficante era amiga da Michelle.
Você entendeu, né, gente? Não é a ficante dele, tá? É a ficante do amigo dele. Confusão. Mas enfim, Júnior e Michelle se conhecem nessa formatura. E de cara, o Júnior ficou totalmente encantado pela Michelle. Borboletas no estômago. Mas tem um detalhe muito importante aqui.
Eu já estava com 8 meses de gravidez. Estava com um barrigão grande.
Ai, meu Deus do céu. Sim, gente, sim. A Michelle estava há poucas semanas de ter o seu filho quando o Júnior e ela se conheceram. Mas para vocês entenderem melhor, a gente vai voltar um pouquinho no que estava acontecendo na vida da Michelle antes dessa noite.
E eu até brinco assim, eu já tinha 27 anos, mas era aquela gravidez na adolescência ainda. E eu morava com os meus pais ainda, né? Por mais que eu trabalhasse, era independente, mas eu morava com os meus pais. Não era um relacionamento fixo, né? Enfim. Aí, pra mim, era a gravidez na adolescência ainda. Todas as reações de uma gravidez na adolescência. Depois que passou o susto inicial, eu fui voltando à minha vida ao normal. Na época, eu estudava, fazia faculdade ainda. Trabalhava, fazia estágio na faculdade ainda também. E segui minha vida normal, não parei nada, assim. Depois do baque, né? Passei um período ainda em casa, depois eu voltei à vida normal. Aí foi quando, com 8 meses, eu tinha uma amiga que já era de bastante tempo, assim, de alguns anos. E essa minha amiga me convidou para a formatura dela.
Pro Júnior, esse era um pequeno detalhe mesmo, tá? Ele comentou com a amiga da Michelle que ela era uma grávida muito linda. Essa amiga muito esperta, que sabia todo o contexto da gravidez, foi lá e resolveu apresentar os dois. Cupido, né, que chama?
Amo essas pessoas. Mas a Michelle tava totalmente fechada, então não tava muito amando esse cupido aí, não. Ela nem cogitava que podia ter um relacionamento naquele momento.
Quando eu engravidei, eu brincava muito com as minhas amigas que, assim, eu falava, nossa, eu vou passar 2 anos sem beijar na boca. Vou passar 2 anos sem, né? Que eu falava assim, que era quase um ano de gravidez e um ano do meu filho, né? Eu brincava muito assim, vou passar 2 anos sem ficar com ninguém. Vivia falando isso, logo que eu engravidei. Aí eu tava assim, bem descrente de tudo, não olhava ninguém com esses olhos, né?
A Michelle até que notou os olhares do Júnior, mas foi embora da festa antes de acabar, e aí acabou que ficou por isso mesmo.
Mas no dia seguinte, logo de manhãzinha, essa amiga liga.
Essa amiga liga pra mim. Olha, lembra aquele cara que eu te apresentei? Aí eu, sim. Ele está louco por você, só fala em você, já ligou para mim não sei quantas vezes, dizendo que quer falar com você, quer encontrar você, quer seu telefone, quer te encontrar de qualquer jeito. Aí eu, como assim? Que isso, né? Aí ele só fala em você, só fala em você, diz que tá apaixonado pela grávida, toda hora fala comigo. Aí eu, não, só pode estar doido.
Só pode estar doido, né, Michelle? Você ficou chocada quando sua amiga te contou que ele estava interessado em você?
Chocada, surpresa.
Mas essa surpresa era pela gravidez, Michelle?
Pela gravidez. Que a todo momento eu falava assim, ele só pode estar maluco. Como é que alguém quer se envolver e diz que está apaixonado por uma pessoa no meu estado? Eu só falava assim, ele só pode estar maluco. Tanto que nesse dia eu fui para um aniversário, até para uma chácara, e eu contava para todo mundo. Eu disse que tem um doido que tá afim de mim, e eu contava rindo, como se fosse uma piada mesmo para todo mundo.
Ela realmente achou que era uma piada e não quis encontrar com o Júnior de jeito nenhum, tá? Ele morava em Recife, lembra? Já que não rolou um date, ele insistiu para amiga passar pelo menos o telefone dela, sabe? Pelo menos me dá o zap para eu tentar.
Na época foi até, nem tinha, eu tinha o WhatsApp e ele não tinha ainda, foi bem no comecinho do WhatsApp, em 2013, ele não tinha. Aí a gente trocou o Facebook, e aí a gente começou a se falar pelo bate-papo do Facebook. A gente passou a madrugada inteira se falando, assim, era de noite, a gente foi a madrugada conversando, que aí foi quando a gente descobriu muitas coisas em comum, que foi o lance do carnaval, que eu falei. A gente descobriu que a gente frequentou muitos lugares, que, né, que estávamos em comum, festas que eu estava e ele estava, as mesmas festas, lugares lá em Recife que eu já fui, que ele foi, carnaval em Salvador, que eu estava e ele estava, nos mesmos lugares, o mesmo cantor, que a gente já era fã. E desde então, era se falando de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Por muitos dias se falando e sem ter se visto de novo, que a gente só tinha se visto até então na formatura. E muito rápido, né?
Mas peraí que eu tô confuso, deixa eu tirar uma dúvida, Michelle. Nessas conversas, vocês falavam da gravidez também?
Nenhum momento. Até hoje, na verdade. Ele nunca perguntou o que foi que aconteceu, nunca perguntou da outra pessoa. Nunca, até hoje.
E você chegou a pensar que a gravidez seria um empecilho?
Sim, 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 sim. Tanto que eu ficava meio que enrolando ele, porque eu achava que seria só mesmo... Tanto que eu ficava, pra que você quer fazer isso comigo, né? Por que comigo? Eu já tô muito, né, abalada, ferida, muita coisa já tá acontecendo comigo. Por que vai fazer isso comigo, né? Perguntei algumas vezes... E ele falava, não vou fazer nada disso com você, eu quero, né, e vamos indo, assim. Só que eu nunca pressionei, nunca muito assim, sabe? A gente sempre foi levando muito tranquilamente, assim, né?
O papo da Michelle com o Júnior foi avançando, a gestação também foi avançando, uma paixão foi surgindo... E 20 dias antes do parto da Michelle, que já estava marcado, o Júnior foi até Petrolina para encontrar com ela.
E logo que eles se viram, já rolou um beijão ali no carro mesmo. Ai, gente, eu adoro. Bom,
para quem achava que era uma piada, tu acabou ficando bem envolvida, hein, Michelle? O que que fez você mudar de ideia e dar uma chance pro Júnior?
Pelo interesse dele, primeiramente, né? Por mim, e depois pela conversa, né, por ver tudo que a gente tinha em comum, tudo, né, que a gente já viveu antes, então, acho que não tinha como não dar certo.
E deu tudo tão certo que ele foi sem data pra voltar.
Depois desse primeiro beijo, ele ficou aqui mais alguns dias, ele veio sem data de voltar. Ele veio e a gente foi ficando, foi ficando alguns dias... Mas aí, se eu não me engano, acho que quatro, cinco dias antes do parto, aí ele falou, ó, agora eu vou deixar você, né, ter seu momento com seu filho, com sua família, ter seu filho aí tranquila, né, não vou estar aqui nesse momento, porque, assim, ele fala, até falou assim, eu acabei de chegar, né, não vou invadir esse espaço, tá muito, muito cedo, né, pra isso. Aí meus pais não sabiam de início e eu não falei justamente por isso, porque eu não sabia se ele ia ficar, se ele ia, né, se isso ia permanecer, se isso ia durar, então eu não contei a princípio, né, antes do bebê nascer.
E, gente, tudo isso aconteceu com a Michelle e o Júnior enquanto eles ainda estavam ficando.
Ficando entre muitas aspas, tá, gente? Porque assim, ó, dos boys que eu fico, ninguém me leva assim pra ir na família, esse tipo de coisa, não.
Mas o pedido de namoro dos dois, Ale, pra sua tristeza, né? Porque você não tá encontrando isso no momento.
Nossa, mas que humilhação é essa no meio do episódio? Que isso, porra? Volta pra Michelle. Do nada me chamou de encalhado.
Ai, gente, mas então, o pedido de namoro da Michelle, na verdade, que o Júnior fez pra Michelle, não demorou. E veio naquele grande estilo.
A gente já vivia uma vida de namorado, né? Porque esse tempo todo, de abril pra novembro, era um ficante mais que sério, né? Aí a gente sempre brincava que queria que fosse uma data e um lugar... marcante e especial pra gente, né? E Saulo sempre foi, assim, a trilha sonora do casal e uma pessoa marcante pra gente. Nem eu nem ele, a gente nunca tinha conhecido Saulo pessoalmente. A gente era fã, mas a gente não tinha tido acesso ainda a ele. E nesse dia, a gente achava que realmente ia conseguir. Porque uma amiga... Essa mesma amiga que da formatura, ela tinha acesso a um pessoal da produção e ia tentar colocar a gente para conhecê-lo. E conseguiu, num show aqui, a gente conseguiu ir nesse show juntos. Ele veio para cá, ele não morava aqui ainda, Júnior, né? Aí ele veio para cá, a gente foi para esse show juntos e aí conseguiu encontrar Saulo, abraçamos, tiramos foto. E aí nesse dia ele pediu, foi oficialmente, ele me pediu em namoro nesse dia, no show, no meio do show.
Então, um ano depois que eles se conheceram e muitas idas e vindas entre Recife e Petrolina, aí o Júnior resolveu se mudar. Cantei, não precisa mudar, né? Mas ele resolveu se mudar. Mas como tudo nessa história é diferente, a ideia partiu do pai da Michelle. Que? Como assim? Explica isso, Michelle.
Partiu meio que do meu pai. Porque na época ele não tava trabalhando. Na época que meu pai sugeriu a ele. Meu pai ofereceu um emprego pra ele. Meu pai é comerciante. Aí meu pai ofereceu pra ele. Sabia que ele não tava trabalhando, né? Ele tava vindo muito pra cá. Meu pai sempre conversou muito comigo e com ele, né? E aí meu pai ofereceu emprego pra ele. Meu pai falou, você não quer vir pra cá trabalhar? Quer vir pra cá tanto pra ficar com ela e com Pedro Luca? Porque meu pai notava que Pedro Luca era muito apegado a ele, que sempre foi. Quando ele era... Porque hoje ele já tem 10 anos, mas já tá numa fase meio aborrecente. Mas quando ele era pequeno, era muito apegado a ele. Muito, muito assim de se você olhasse, ele era muito mais apegado a ele do que a mim. As coisas que ele queria fazer, ele fazia muito mais com ele do que comigo. Mesmo com distância, mesmo ele passando um mês, dois meses sem ver, mas com contato por tela, né, por celular. Ele era muito apegado a ele, muito. E meu pai notava isso e queria que ele estivesse aqui mais próximo, sabe?
E é isso, né, gente? Esse relacionamento meteórico não podia ser de forma diferente, porque logo depois disso, eles noivaram, casaram e estão juntos há 10 anos.
10 anos!
É, realmente o cara se apaixonou ali naquela festa e depois conquistou a Michelle. E a relação do Júnior com o Pedro Luca é de pai e filho, tá? Sempre foi, nunca foi diferente. Lembra lá no começo que eu falei que o filho deles nasceu semana depois do primeiro encontro? É, então, não tinha outra frase que não essa, né?
Agora sim, isso tudo tá explicado. E lá no começo, né, a Michelle falou pra gente, pô, achei que ele era um maluco. E aí a gente perguntou pra Michelle, e agora, 10 anos depois, o que tu acha dessa história?
Eu acho bem maluco ainda, até hoje. E é justamente por isso que eu gosto de contar, porque eu sei que pode ter outras pessoas que podem passar por isso, que também podem achar maluco, mas que podem acreditar que dá certo. Eu recebi mensagens de pessoas falando que não acham que seria possível, né? Uma pessoa grávida ou uma pessoa com um filho muito pequeno se relacionar. Mas no começo eu também achava que não seria possível, porque realmente é uma história muito maluca, né? Quando eu me vi assim com um barrigão e tipo, conversando com ele, eu ficava, meu Deus, não é possível, como que isso pode estar acontecendo, né? E ver hoje, assim, 10 anos depois, que isso é possível, né? Que deu certo. Eita, o cachorro. Sabe, mas a sensação é que deu certo, graças a Deus, mas que foi bem maluco mesmo, assim, bem improvável, né? Mas que pode dar certo e que deu certo pra gente.
A gente contou recentemente a história da Jéssica, que se apaixonou pelo mototáxi. E assim, acho que a história da Michelle vem corroborar com essa coisa dos amores malucos, né? A gente tem que se jogar um pouco mais, óbvio, com todos os cuidados possíveis, mas tão gostoso gostar, né? Tão gostoso amar, tão gostoso se jogar e, enfim, viver de repente um amor maluco, por que não? A gente merece também, né, um pouquinho de insanidade no meio dessa sanidade que aprisiona a gente.
Às vezes a gente fica se apegando também a umas histórias de romance, da novela, do filme, que tem um caminho muito certinho, umas etapas muito certinhas para serem cumpridas, e que aí geralmente, né, a mulher grávida não vai se apaixonar e viver um romance e tal, porque o ter filho tá em outra etapa, né, desse relacionamento. Mas, gente, não tem regras, né, pro amor. Eu acho que muitas vezes quando a gente se apaixona, a gente traz para um lugar ou tenta trazer pra um lugar racional, né? E acho que a Michelle tava tentando trazer pra um lugar racional ali, do tipo, não, acho que não, ele tá maluco, que loucura é essa? A gente tá falando de sentimento, e às vezes a gente não consegue entender muito bem o que tá acontecendo, a gente não consegue entender por que o nosso corpo tá reagindo assim, ou que paixão é essa, que alguém olha pro outro e quer viver um negócio bom ali. No caso da Michelle, deu tudo certo. Eles super se conectaram e estão juntos há 10 anos. Mas também poderia não ter dado, entendeu? Poderia ter sido um romance, eles poderiam ter vivido esse romance, depois poderiam ter passado e vivido outro romance. A verdade é que não tem regras, eu acho, pro amor. Mas o importante é a gente estar aberto pra sentir o que o nosso coração vem nos dizendo. E às vezes a gente fica tão apegado no negócio de o que isso significa, pra onde eu vou, como é que eu faço agora e tal. Mas, enfim... Só vivendo pra saber. A Michelle e o Júnior viveram pra saber. E estão aí. 10 anos juntos. Ai, gente, que episódio bonito!
Ai, eu amo. Gente, sério. Mandem histórias de amor, por favor. A gente ama, ama.
E eu comecei esse episódio, né, cantando uma música da Ivete do Saulo. É, aí eu fui ouvir várias músicas do Saulo. E achei uma que chama Encontro Marcado. Em que ela fala assim... Calma, calma, gente. Eu não vou cantar de novo, tá bom? Mas a música fala assim, talvez seja natural, você pode ter sido feita pra mim. E embora não seja normal, meu coração tá dizendo sim. E eu achei super perfeita pra eles, né? Então, ó, se a sua louça não acabou, dá play aí na música do Saulo e continua aí lavando louça com esse clima de romance de paquera no ar. E esse episódio me faz sair muito mais atento às histórias que a vida tem pra nos oferecer.
Aproveita, o ano tá acabando, coloca a meta. No ano que vem, se jogar nas histórias de amor aí que aparecem na sua vida.
Se apaixone, gente. Eu falei pro porteiro, né, agora há pouco que se apaixonaram um perigo, agora já mudei de ideia. Se apaixone, é uma delícia, adoro.
Já liga pro porteiro pra falar, mentir.
Não, logo eu fui falar isso pra ele, né? Acho que ele me olhou com uma cara tipo assim, Alexandre, tu tá maluco, né? Tu deve estar apaixonado pra falar isso pra
ai, maravilhoso. Gente, a gente se encontra na semana que vem com mais uma história aqui no Histórias pra Ouvir Lavando Louça. Alê, recadinho?
Um beijo grande e cuidem-se bem.
Esse mesmo. Tchau.
Olá, eu sou Eronildes. Todo mundo me chama Eró. Eu moro em Palmas. E sou, assim, fã número um do Lucas e do Alê nesse grupo de terapia. Eu acompanho eles desde o início. E amo. Amo, amo, amo. É linda a história da Michelle. Assim, aquece o coração da gente, porque a gente vive com tantas notícias ruins chegando até a gente, e chega uma história dessa, linda, linda, que a gente fica assim com a alma leve, só de ficar ouvindo ela contando.
O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Thaís Cruz e a edição é do Felipe Dantas. E eu sou André Luiz e sou apoiador do Terapia na Aurelo.